9 horas e 36 minutos. O nosso assunto agora é o programa Pé de Meia, lançado pelo governo federal. É um programa que pretende pagar uma poupança para o estudante do ensino médio em vulnerabilidade social para que ele conclua os estudos. E mais, para saber mais detalhes sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o especialista em educação, João Magalhães, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Muito obrigado, é uma honra estar aqui falando com vocês.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista. Eu gostaria de saber, primeiramente, o que prevê este programa federal Pé de Meia?
Claro, esse programa federal é um programa que prevê alguns pagamentos para alunos de ensino médio, né? Para reduzir a evasão escolar, que no Brasil é muito grande, no ensino médio, principalmente de redes públicas, né? E o programa é para redes públicas. Para que você tenha uma evasão menor e um aumento no rendimento escolar dos alunos. Tá? Então, como é que vai ser feito esse programa? O programa ele vai fazer dois tipos de pagamento. Um pagamento mensal em 10 parcelas, né, R$200 da matrícula, mais 9 parcelas de R$200, né, no total de R$2.000. E esse programa também prevê bônus. Bônus se o aluno não for reprovado e bônus se o aluno fizer no final do ensino médio o Enem. Né? Então, é um programa que, de fato, visa aí manter o aluno na escola.
Para receber esse pagamento mensal, ele tem que ter um limite de notas, tem que ter uma nota mínima nas provas, nas avaliações?
Ótima pergunta. Na verdade, ele precisa não ser reprovado. Tá? Tem algumas outras condições. Por exemplo, ele precisa ter uma frequência escolar de no mínimo 80% das horas letivas. É importante que ele esteja frequentemente na escola. Na verdade, deu para ver aqui na política, né, que eles priorizaram mais a frequência na escola até do que a nota em si. Ele precisa, em termos de nota, simplesmente passar nos anos letivos, né? Ele precisa também estar cadastrado em alguns programas, por exemplo, o CadÚnico, né, que é aquele instrumento do governo federal aí para coletar, que coleta dados de pessoas em vulnerabilidade. Eles precisam, por exemplo, participar do sistema de avaliação da educação básica, que é o SAEB, né? Então, eles têm algumas exigências aí que precisam ser feitas para que eles participem do programa.
Agora, o senhor disse que a evasão escolar, então, o objetivo é combater a evasão escolar, que é muito alta no Brasil. O senhor tem números sobre a evasão escolar no Brasil, no ensino médio? Em que ano exatamente? É no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio que a evasão é maior?
Sim, ótima pergunta, tá? A evasão, ela acaba acontecendo durante todo o ensino médio. Tá? Quanto mais para frente, você vai diminuindo um pouco essa evasão. Mas a gente não tem especificamente um problema em um dos três anos. Tá? O problema é no primeiro ano, no segundo ano ou no terceiro ano. E mais do que isso, tá? Essa evasão, ela é muito maior quando você fala de uma população mais pobre do que quando você fala de uma população mais rica. Tá? Então, você tem aqui alguns dados, por exemplo, não só de evasão, mas também de Enem. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala do bônus do Enem, né? Por que o governo quis dar esse bônus para o Enem? Por que essa política quis dar esse bônus para o Enem? Porque em 2023, por exemplo, só 46,7%, ou seja, 47%, né, arredondando aqui, dos concluintes do colégio público se inscreveram no Enem. Então, existe aí uma certa cultura de não fazer o Enem no fim do ensino médio. Então, a ideia é que, de fato, a gente tenha essa redução aí, tá?
Agora, para receber esse bônus do Enem, ele teria que ter recebido, participado do programa nos anos anteriores ou não necessariamente?
Tá, não necessariamente. Tá? Esse bônus aí ele é feito para todos os estudantes. Na verdade, quais são os dois bônus aqui? Né? Explicando um pouquinho melhor para quem está ouvindo. O primeiro bônus é de R$1.000 por cada ano do ensino médio que você não reprovou. Tá? Até porque se você reprovar, você está fora do programa. Então, esse vai ser feito por um pagamento único apenas na conclusão do ensino médio. É diferente daquele pagamento mensal. E o pagamento do Enem, também, né, isso é uma pergunta que muita gente faz, poxa, ele precisa passar no Enem, né, ele precisa... Não, ele só precisa fazer o Enem. E aí, quando você faz o Enem, você recebe mais R$200, também em parcela única, no final do ensino médio.
Mas para esse bônus do Enem, ele precisa ter os critérios anteriores.
Precisa. Precisa ter todos os critérios, ele precisa fazer parte do programa, sim. Perfeito.
Certo. Fazer parte do programa. E embora o governo tenha anunciado que é uma poupança, né, uma conta poupança, mas o dinheiro estaria disponível a cada mês para ser utilizado, claro, né?
Não perfeito, pra... exatamente. Tá? O mensal, aquele pagamento de R$200 mais R$900, ele tá disponível para ser movimentado. Agora, o pagamento único feito no final do ensino médio, não. Aí ele só vai ser feito, de fato, na conclusão do ensino médio.
certo. Qual a avaliação do senhor como especialista em educação deste programa?
Essa é uma pergunta muito complexa, né? Assim, todo programa que é feito para incentivar ou para reduzir a evasão escolar, né, para incentivar a frequência do aluno na escola, é sempre muito bom. Né? Então, eu diria que esse programa já é um grande avanço e que vai na direção certa. Não é o primeiro programa que a gente tem no Brasil em relação a isso. A gente já teve outros programas, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Renda Melhor Jovem, né, que conseguiu reduzir aí a evasão escolar em 33% no Rio de Janeiro. Foi um programa com valores até menores do que esse que a gente está falando aqui, mas a gente já teve programas bem sucedidos em relação a isso. Tá? O que eu poderia dizer em termos de melhorias do programa? Eu poderia dizer que esse programa poderia ter vindo com um auxílio social maior. O que significa isso? Tá? Isso poderia ter vindo com redes de psicólogos para apoiar esses jovens, poderia ter vindo com outros incentivos, eventualmente, de profissionais para motivar esses jovens com outras frentes que não só o valor financeiro. A gente teve um programa em Chicago, que eu não quero nem comparar aqui, né, a realidade de Chicago com a realidade do Brasil, é uma realidade muito diferente. Mas teve um programa lá que eles chamaram de Becoming a Man, traduzindo seria se tornando um homem, né? Até talvez um pouquinho ultrapassado esse título, mas foi um programa que trouxe incentivos de diversos outros treinamentos sociais, treinamentos socioemocionais, treinamentos de competências como liderança, soft skills, que trouxe um resultado muito bom para Chicago. E só para a gente ter uma ideia, né, isso reduziu o número de prisões, que era um problema lá em Chicago no momento desse programa, desses jovens em 35%, e aumentou em 20% a taxa reduziu em 20% a taxa de evasão dos estudantes. Então, você tem uma abrangência maior aí, isso é muito importante. Tem muita gente que pergunta, Luciana, sobre o valor financeiro, né? Porque a gente sabe que vai ter um impacto financeiro aí importante no Brasil, né? Vão ser alguns bilhões aí de investimento, mas a gente tem que lembrar que a cada jovem que não se forma no ensino médio, a gente tem um custo importante, tá? Existe até uma estimativa de que o custo de cada jovem não matriculado para ele e para a sociedade, para o PIB do Brasil, né, é de mais de 300 mil reais, tá? Então, se você pega esse índice de evasão escolar no Brasil e iguala, por exemplo, com o índice de evasão escolar, por exemplo, no Chile, né, você tem um resultado, não quero também comparar a realidade do Chile com a realidade do Brasil, né, mas você tem um resultado financeiro para o Brasil de mais bilhões de reais do que o investimento que a gente faz agora. Então, só para concluir aqui meu raciocínio, né, eu acho que todo investimento em educação é, de fato, um investimento, não é um custo. A gente não pode olhar para isso como um custo. Isso, na verdade, vai trazer um retorno para a gente lá na frente, se o programa, de fato, conseguir reduzir a evasão escolar no Brasil.
Mas esse dado que o senhor deu, o custo de cada jovem é de 300 mil reais, ou seja, 300 mil reais que deixam de ser incluídos no PIB.
Exatamente, tá? Quando esse jovem ele não se forma, ele não atinge o que a gente chama aqui, né, de um nível de maturidade, um nível de maturidade de formação para receber salários mais altos. Então, o que ele deixa de ganhar e que o Brasil deixa de ganhar com o PIB, estimadamente, é mais de 300 mil reais, tá? Eu tenho até esse número aqui certinho, eu vou pegar aqui daqui a pouquinho para você, mas é alguma coisa como 360 mil reais.
Ao longo da sua vida?
Não entendi, desculpa.
Ao longo da vida profissional daquele jovem.
Exatamente, ao longo da vida profissional, exatamente. É isso aí. Uhum. Exatamente. Ao longo da vida profissional daquele jovem, esse é o custo estimado que a gente tem por cada jovem que não se forma no ensino médio, tá?
Uhum. Bom, em relação a tornar o ensino médio mais atrativo para o estudante, né, que ele tenha um estímulo, então, esse estímulo é financeiro, né, mas e a ideia, né, a proposta de tornar o próprio conteúdo, o ensino mais atrativo?
Sim, com certeza, né, aqui só para, achei aqui, né, o valor, é 395 mil reais,
tá? Quase 400 então, mil, né?
Exatamente, tá? Então, e aí, né, só para concluir aqui também, né, 60% dos jovens, mais ou menos, completam o ensino médio. Mas quando você pega a diferença entre a população mais rica, 94% dos estudantes mais ricos concluem, enquanto 46% dos estudantes menos ricos concluem. Então, existe uma disparidade muito grande, tá? Em relação a tornar, agora, voltando à sua pergunta, né, o ensino médio mais atrativo, ou o ensino como um todo mais atrativo. É, de fato, isso é um dos objetivos do programa. E aí, como você me perguntou da minha opinião como especialista, né, eu acho que o que falta, de fato, nesse programa é trazer outros incentivos não financeiros, que eu acho que vão vir ao longo do tempo, tá? Eu acho que isso vai ser feito, para tornar, de fato, o ensino médio mais atrativo. E aí, o que a gente pode falar em relação a isso, né? Como eu comentei, comentei anteriormente, você pode trazer equipes preparadas de psicólogos, por exemplo, você pode trazer... a qualidade da educação, a infraestrutura escolar, a valorização dos professores, isso é fundamental, fundamental. Inclusive, isso está no nosso PNE, no nosso Plano Nacional de Educação, como uma das principais diretrizes, né? Políticas integradas de apoio social, o acompanhamento psicopedagógico individualizado, se a gente conseguir fazer isso, atividades que complementem e engajem estudantes no ensino. Então, tem muita coisa que, de fato, a gente pode fazer aqui para... tornar a educação mais atrativa.
Mas em relação ao novo ensino médio, no novo modelo de ensino médio que foi discutido, foi iniciado e que agora está sendo reavaliado?
Sim, pois é. Isso é uma discussão também, aí até uma outra discussão que a gente poderia ter também, né? Mas, de fato, a gente percebe que o que acontece, quando a gente faz o Plano Nacional de Educação, pela Constituição, tá? Esse é um programa que a gente chama um plano, é um programa de Estado e não um programa de governo. Qual que é a diferença? A educação, ela não deveria variar muito em relação a cada governo. Ela é um plano, um programa, um projeto do Estado. Então, como é que a Constituição prevê isso? A Constituição prevê que o Plano Nacional de Educação, ele tem 10 anos de duração, justamente para interpassar qualquer governo. Então, o ideal é que, de fato, a gente faça análises técnicas, que a gente olhe para os modelos de ensino no Brasil, fora do Brasil, obviamente respeitando cada uma das suas realidades, né? E traga, de fato, programas que sejam independentes do governo que está nesse momento. E aí, quando a gente fala de, voltando aqui para o assunto do novo ensino médio, né? O novo ensino médio, de fato, ele foi considerado um grande avanço pelos especialistas, né? E, de fato, ele passa a ser questionado, eu acho que como todo novo programa passa a ser questionado. Se vão haver muitas mudanças em relação ao novo ensino médio, eu acredito que não vão haver mudanças muito significativas, justamente para que a gente tenha uma continuidade da educação. Não adianta a gente ficar mudando para lá e para cá toda hora, a gente precisa seguir uma linha mestra, né? Então eu acho que isso vai ajudar a gente aí.
Como é que está neste momento, então, a questão do novo ensino médio?
Então, nesse momento a gente mantém, né, o que já foi aprovado, né? A gente tem as mesmas políticas, as mesmas diretrizes, as mesmas leis que foram feitas, mas existe de fato um movimento de órgãos que eu diria não são órgãos necessariamente independentes, mas órgãos de todos os setores da sociedade para discutir e debater esse tema. Tá? Em 2024, agora, esse ano agora que a gente está, é talvez um dos anos mais importantes para a educação da década. Por quê? Porque em 2024 vence o Plano Nacional de Educação, que começou em 2014, como eu falei, são 10 anos, né? Então, se começou em 2014, termina agora em 2024, no meio do ano, em junho. E a gente está, nesse momento agora, debatendo os próximos 10 anos da educação do Brasil. Então, a gente está num momento aqui fundamental, um momento importantíssimo, e dentro dessa discussão, obviamente, acontece a discussão do novo ensino médio. Então, nesse momento, a gente não teve mudanças ainda, inclusive o PNE também, a gente não teve mudanças. Só para concluir aqui o meu raciocínio, né? Dentro do PNE você tem as diretrizes, que é o caminho para onde a gente está indo, as metas, que são números que a gente precisa atingir para chegar a essas diretrizes, e você tem as estratégias, que é o como a gente vai alcançar esses números, dessas metas, para atingir essas diretrizes. Então, provavelmente as diretrizes se manterão muito próximas das que estão, e aí a gente vai mudar bastante coisa para baixo. Tá? Então, dentro dessas diretrizes, você tem a qualidade da educação. Então, nada pode ser feito de mudança no ensino médio, no ensino superior, no ensino fundamental, no ensino básico. A gente não pode fazer nenhuma mudança que vá contra as diretrizes do PNE, que está sendo, inclusive, como eu falei, montado agora. Está sendo elaborado agora, desenvolvido agora. Inclusive, eu participo aí também da construção desse PNE. Então, desculpa que eu acabei me estendendo, né? Mas eu acho que o caminho é mais ou menos esse.
Sim, e eu até gostaria de entender, então, na sua avaliação, qual é o ponto central do PNE, então, dessa discussão, desse debate, nessa revisão, né, do plano.
Tá, ótima pergunta. Tá? A gente teve, no PNE anterior, de 2014, né, a gente teve, na verdade, quase nenhuma meta batida. Tá? E aí você pergunta, por que, João, que a gente não teve quase nenhuma meta batida? Por vários motivos. Dentre eles, pandemia. Tá? Então, a pandemia foi um grande retrocesso dentro das diretrizes que eu comentei, né, que são as direções que a gente está buscando. Né? Uma delas, uma das diretrizes, é, de fato, você ter um aumento aí no número de estudantes cursando o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, até a pós-graduação. E na pandemia você teve uma redução muito grande de frequência escolar, por motivos óbvios, né? Inclusive de acesso à infraestrutura de internet em algumas regiões do Brasil. Mas teve uma queda muito grande. Mas então qual é a discussão para frente, né? Vamos olhar para trás qual foi o impacto que essa pandemia trouxe e tentar levar isso para uma realidade atual. E aí você pergunta qual é o grande desafio. Existem algumas discussões importantes, principalmente quando a gente fala de ideologia política, tá? O ideal é que o PNE ele seja livre de qualquer ideologia política, governo, até porque a educação é você apresentar tudo que existe e deixar a pessoa tomar a decisão por conta própria, né? Por si só. Então, o grande desafio é a gente tornar o PNE algo independente, tá? Independente, ou seja, técnico, vamos dizer assim, tá? E a gente descobrir quais são as metas que a gente vai ter para os próximos 10 anos, tendo sido aquém do esperado nas metas de 2014 para cá. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem nesse momento.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações e um ótimo dia.
Eu que agradeço, Sara. Foi um prazer. Um abraço.
Nós conversamos com o especialista em educação, João Magalhães, que nos falou sobre o programa Pé de Meia, lançado pelo governo federal e que tem o objetivo de reduzir a evasão escolar no ensino médio.